on me. That's reality. Dream is over. What can I say?
YK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, ondas médias 730 kHz, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Pra lavar, fica uma saia. Quando o sabão se acabar, mas corra pra beira da praia. Veja a espuma brilhar. Ouço o barulho bravio das ondas que batem na beira do mar. Ouço o barulho bravio das ondas que batem na beira do mar. Eô, o vento soprou. Eô, a folha caiu. Eô, cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo frio. Eô, o vento soprou. Eô, a folha caiu. Eô, cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo frio. Ô, Rita, tu sai da janela. Deixa esse moço passar. Quem não é que é bela, não pode se descuidar. Marita, tu sai da janela, que as moças desse lugar nem se demora donzela, nem se destina a casa. Nem se demora donzela, nem se destina a casa. Eô, o vento soprou. Eô, a folha caiu. Eô, cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo frio. Eô, o vento soprou. Eu, a folha caiu. Eu, cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo frio. A lavadeira no rio, muito lençol pra lavar. Uma saia quando o sabão se acabar. Mas corra pra beira da praia. Veja a espuma brilhar. Ouço o barulho bravio das ondas que batem na beira do mar. Ouço o barulho bravio das ondas que batem na beira do mar. Eô, o vento soprou. Eô, a folha caiu. Eô, cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo frio. Eô, o vento soprou. Eô, olha, caiu, eu, cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo frio. Eu, o vento soprou. Eu, a folha caiu. Eu, cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo frio. Eu, o vento soprou. Eu, a folha caiu. Eu, cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo frio.
Uma hora e 54 minutos.
Bueno, tá liberada a porta. Eu tenho um pedido das pernas curtas que aí eu postei quando tenho duas mil abaixo, um quarto mil abaixo.
500 pilas eu.
Muito orgulhoso, tu tem fama de valente, de taura e de gostoso. Mas eu acabo contigo, não me chamo João Cardoso.
Teu nome é João Cardoso, mas te chamam de Odete. De dia tu é muito macho, de noite vira vedete. E o que corta por dois lados na minha terra é gilete.
Na tua terra é gilete, pois bem que eu te passo a faca. Vai cuidar da tua mulher, sirigaita esta polaca. Namora com meio mundo, te botou um chapéu de vaca.
Educação, tu é muito ignorante, precisa de uma lição. Se eu tenho cara de vaca, vem cá, terneiro mamão. Vem cá, terneiro mamão, dobra essa língua, engole.
controle. Eu não sou de perder trova pra gaúcho bunda mole.
Me chamou de bunda mole. Bunda mole é rapadura. É melhor ir terminando que a coisa já tá escura. Fico dito por não dito e joga água na fervura. Tá combinado com o padre, subiu a temperatura. As moças já tão ousadas também com tanta grossura. Daqui a pouco se ofendemos de filho da ditadura. O homem pode invocar e fecha a tal da abertura.
Mas se não for acreditar.
Cidade na Madrugada. Fique nessa companhia.
Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri. Quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos, sorri, vai mentindo a tua dor. Sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que é.
Respirar o amor, aspirando liberdade. verdade. Tenho a vida toda, encabeço o mundo. Sou ariano torto, vivo de amor profundo. Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Quanto tempo tenho pra matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Tenho a vida dura, encabeço o mundo. Sou ariano torto, vivo de amor profundo. Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Respirar o amor, aspirando libertade. Tenho a vida toda, em cada assunto. Sou ariano torto, vivo de amor profundo. Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação, informação total.
A prisão preventiva de Vinícius Roig, também conhecido pelo apelido de Vico, investigado por estupro e outros crimes contra mulheres no Rio Grande do Sul, ocorreu nesta quinta-feira, após uma mobilização inédita nas redes sociais. A página no Instagram, nomeada Verdade Seja Dita, criada pela irmã do investigado, Juliana Roig, reuniu dezenas de relatos de vítimas e ajudou a dar visibilidade ao caso. Vinícius foi preso em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Segundo a Polícia Civil, ele não resistiu à prisão. As investigações apuram relatos de estupro, violência física, psicológica, perseguição e ameaças. O caso ganhou repercussão nacional depois que a professora Michele Duarte decidiu tornar pública a violência que afirma ter sofrido durante o relacionamento com o investigado.
Conheci ele era um cara sensacional, fora da curva, meu príncipe encantado, mas com o tempo ele foi se mostrando. Eu apanhei, fui vítima desse monstro, que se eu ver na rua, não sei qual seria a minha reação hoje, porque ele pode fazer qualquer coisa. Bater, cuspir, empurrar, agredir verbalmente, me chamando de vagabunda pra baixo. Né, hoje eu não tenho medo de falar quem é. Não tenho medo de andar pela cidade, muito pelo contrário. Porque se acontecer alguma coisa comigo, ele é o responsável. Então muitas, muitas vítimas surgiram, contaram seus relatos. Dói? Dói. Mas agora eu quero mais que justiça seja feita, mesmo que tarde, né?
Pensando em alertar outras mulheres, Michele reforça que a violência doméstica se instala de forma gradual, em um ciclo que começa com demonstrações de carinho, evolui para pedidos de desculpas após as primeiras agressões e, com o tempo, se torna cada vez mais violento. Depois do relato de Michele, Juliana Roig, irmã de Vinícius, criou uma página para reunir depoimentos de outras mulheres. Em poucos dias, dezenas de mensagens começaram a chegar. Visivelmente abalada, em um dos vídeos ela explica:
esse movimento começou só porque eu fui dar o meu depoimento. e dar credibilidade a uma vítima que estava sendo descredibilizada na cidade. Eu não tinha ideia que isso ia tomar essa proporção, uma corrente do bem. Eu não tinha ideia do que ia acontecer. Eu não fazia ideia que tinha tanta gente ainda com isso entalado e com sede de falar. Cada uma de vocês que deu a cara a tapa trouxe mais credibilidade para as outras vítimas. Vocês estarem mostrando a cara está sendo o caminho para a justiça.
Juliana afirma que o perfil se tornou um espaço para acolher mulheres que ainda não conseguem denunciar publicamente.
Isso virou um espaço para vocês, vítimas do meu irmão, de toda a conivência familiar. Esse espaço acabou se tornando um espaço seguro. Então, vocês, vítimas de tudo isso, não precisam se expor nas redes sociais de vocês. É duro demais. Não precisa. Exponham seus relatos aqui. Eu tô vendo quem tá acompanhando. Tem gente importante que vai poder dar voz para vocês. Isso não vai ficar assim.
Entre os depoimentos publicados está também o de Daisy, que há mais de 30 anos foi vítima do investigado. Ela relata que a violência também começou de forma gradual.
Eu fico pensando assim na cabeça das pessoas que não passaram por isso. Eu sei que fica a pergunta assim, mas como essas mulheres se deixaram chegar nesse ponto? Não é assim, ele chega e te dá um tapa na cara. Ele chega te mostrando o melhor que ele pode ser. O sonho de consumo de qualquer mulher. E aí aos poucos ele vai te quebrando por dentro. Ele vai destruindo quem tu é. Até não restar mais nada. E aí quando ele não tem mais nada pra sugar, ele começa a bater, estuprar, violentar. E não é fácil sair. Mas uma vez que tu sai, nada mais te derruba.
A mobilização também recebeu manifestações de familiares das vítimas. O marido de uma delas gravou um depoimento de apoio ao movimento.
Vocês não estão sozinhos, que vocês continuem, sigam em frente, porque cedo ou tarde a justiça vai ser feita. Não é fácil. Hoje eu sou marido, como eu falei, de uma das vítimas. Mesmo depois de ter feito tratamento, ter feito terapias, ainda carrego algum trauma de todo. Então fica aqui o meu apoio, né, para todas vocês, que vocês continuem em frente.
Segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul, Vinícius Roig já havia sido denunciado 3 vezes por crimes cometidos contra mulheres nos municípios de Torres e Sapucaia do Sul. A Polícia Civil investiga 19 ocorrências envolvendo o suspeito registradas nos últimos 2 anos. Em manifestação publicada nas redes sociais antes da prisão, Roig afirmou que os fatos seriam esclarecidos perante as autoridades. Disse que parte das informações divulgadas estaria distorcida e declarou que exerceria seu direito de defesa exclusivamente pelos meios legais. As investigações continuam e novas vítimas ainda podem procurar a Polícia Civil para prestar depoimento. O caso tramita sob acompanhamento do Ministério Público e até o fechamento dessa reportagem não conseguimos contato com a defesa do investigado. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Rádio Cidade Jundiaí. É informação o tempo todo.
Por você eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. Por você, eu deixaria de beber. Por você, eu ficaria rico num mês. Eu dormiria de meia pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome. Eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você.
conseguiria até ficar alegre. Eu pintaria todo o céu de vermelho. Eu teria mais herdeiros que um coelho. Eu aceitaria a vida como ela é. Viajaria a prazo pro inferno. Eu tomaria banho gelado no inverno. Eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher por você.
Duas horas e 13 minutos.
O melhor esconderijo, a maior escuridão. Já não servem de abrigo, já não dão proteção. Holofotes que iluminam a libido e o vírus. O poder, o pudor, os lábios e o batom. Há um mundo de concreto entre nossos lábios. Berlim, dentro de mim, tudo se divide, tudo se separa. A diferença.
Cidade, na madrugada, o melhor da música e da informação.
Um velho calção de bolo, podia bravadear um mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar. Depois na praça caí, senti preguiça no corpo e num esteira de vime beber uma água de coco. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Enquanto o mar inaugura um verde novinho em folha, argumentar com doçura, com uma cachaça de rolha e com um olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde Itapuã, ao sol que arde Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Depois sentir o arrepio do vento que a noite traz, o disque, disque macio que brota dos coqueirais, e nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos da lua de Itapuã. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde Itapuã, Itapuã, fala de amor em Itapuã, ao sol que arde Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã.
Cidade Jundiaí. Informação total.
Trabalho flexível consolida a migração de profissionais do eixo Rio-São Paulo. Esse é o nosso assunto agora. E o nosso contato é com o professor Fábio Iba, coordenador do curso de Recursos Humanos da Unicesumar EAD. Olá, professor, como é que tá? Tudo bem?
Olá, tudo bem e você?
Tudo ótimo. Quero agradecer, professor, seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado. Bom, professor Fábio, vamos lá. Isso vem impulsionando, por exemplo, economias de outras regiões?
Vem. Olha, é o seguinte, conforme a gente vai aumentando o uso da tecnologia, vai possibilitando que novos colaboradores, novos empregos surjam fora da grande cidade de São Paulo, né? Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, cidades do interior do estado de São Paulo, do interior do estado do Paraná, por exemplo, tem possibilidade de desenvolver novos empregos, novas possibilidades para desenvolver aquela economia regional, a cidade, sem a necessidade de fazer com que o profissional vá até uma grande cidade. Então, quem mora numa cidade menor, por exemplo, a partir de agora, a partir do trabalho remoto, né, desde os anos 20, desde os anos 1920, mais ou menos, 2020, a gente tem a possibilidade desse trabalho à distância. Então, você não tem necessidade mais de se deslocar até um grande centro para conseguir um trabalho bem remunerado, uma possibilidade de uma empresa de grande porte. Você pode fazer isso numa cidade pequena. E a gente vê muito isso acontecendo também em trabalhos internacionais, né? Pessoas de cidades menores trabalhando em empresas de grande porte, sem precisar sair necessariamente ali da casa dos pais ou da região onde moram, que já está acostumado.
O professor, a pandemia teve um papel determinante também para essa mudança?
Teve sim. Eu acredito que tiveram vários estudos depois, né, da pandemia referente a isso, mas foi principalmente por conta da pandemia, tá? Ela trouxe a possibilidade desse trabalho remoto, já que não podia mais juntar presencialmente a toda a equipe. Empresas grandes, então, que tiveram mais dificuldade ainda, elas tiveram que achar uma nova forma de trabalhar. E a gente pode ver que muitas empresas, desde aquela época, ainda não retornaram mais o presencial, né? Elas continuam no trabalho remoto porque deu certo, né? Então, a pandemia, ela trouxe, sim, um novo modelo de trabalho. Para algumas empresas foi fundamental, porque elas conseguiram se readequar e se ajustar à nova demanda de mercado. E algumas empresas, é claro, precisaram voltar, trabalham com produtos físicos, isso fica um pouco mais complicado. Mas grande parte das empresas prestadoras de serviço, por exemplo, essas empresas elas permaneceram home office ou até mesmo trabalho híbrido. Né? Então a pandemia ela veio sim determinar um novo modelo de negócio, um novo modelo de trabalho, e veio para ficar. Né? A gente vê que tem muitas empresas que oferecem a possibilidade do trabalho híbrido e tem muitos profissionais que, se não tiver a possibilidade do home office ou do trabalho híbrido, eles não aceitam mais a vaga. Né? A gente tem aí um indicador alto de aproximadamente 65% dos colaboradores que trabalham home office, eles dizem que se precisar voltar presencial, eles não vão ficar, né? Eles vão procurar a possibilidade de um trabalho remoto. Então tudo isso surgiu com a pandemia mesmo, viu?
O professor, e essa descentralização, né? Então acaba sendo bem-vinda, que outras regiões podem dar esse conforto, e aí acaba uma coisa puxando outra, né? O cara com qualidade de vida vai ter provavelmente menos chances de desenvolver, por exemplo, doenças relacionadas aí ao trabalho, essas doenças da mente que vem acontecendo muito, enfim, quer dizer, acaba sendo uma somatória de coisas positivas.
Com certeza, eu também compartilho dessa mesma visão, tá? Porque o profissional, a partir do momento que ele começa a ter uma maior qualidade de vida, porque ele está trabalhando em casa, muitas vezes, ou até mesmo trabalhando numa cidade do interior, ele não vai enfrentar aquela rotina intensa do dia a dia numa empresa, numa cidade grande. Né? Então, por exemplo, eu tive esse período de home office também, então eu prestava o meu serviço de dentro da minha casa. Então eu acordava um pouquinho mais tarde, eu não precisava acordar tão cedo para me locomover até o ambiente de trabalho, isso me dava uma possibilidade melhor. Para quem tem filhos, né, tem a possibilidade também de acompanhar os filhos, às vezes até o colégio, ao invés de estar se transportando até para o local de trabalho. Então isso traz assim uma qualidade de vida, porque o profissional fica menos estressado com a rotina do dia a dia, e ele estando em um ambiente mais confortável, como por exemplo a própria casa, ele deixa de desenvolver outras coisas, como por exemplo a ansiedade. Uhum. Né? O índice de ansiedade para os profissionais depois da pandemia, por exemplo, que precisaram retornar ao trabalho presencial, foi altíssimo. Eles estavam acostumados justamente com essa possibilidade de ficar em casa, num ambiente mais confortável, mais controlado. Eles conseguiam ter uma flexibilidade maior, atender as próprias necessidades, né? Ao invés de ficar o dia inteiro dentro de uma empresa, eles continuavam prestando serviço, o trabalho de qualidade da mesma forma, só que com o conforto da própria casa e sem aquele transtorno de cidade grande. Né, de você precisar ficar no trânsito, e horas no trânsito, né, quando você está numa cidade muito grande, boa parte do teu tempo está na locomoção.
Não tenha dúvida.
Então tudo isso, ela traz sim uma grande vantagem pro colaborador pela qualidade de vida. Então ele consegue desenvolver melhor o trabalho, e ele consegue também ter uma qualidade de vida bem mais adequada, e isso vai contribuir também com a produtividade, né? Uma coisa vai levando a outra, né? Quanto mais satisfeito o colaborador está, mais ele vai produzindo. Então esse trabalho remoto, ele de fato traz uma qualidade de vida muito superior ao colaborador.
E até para corroborar com o que o senhor disse agora há pouquinho sobre essa questão, que tem muitos que optam quando, tipo, não tem condições de ser um trabalho híbrido, eu vou ter que estar fisicamente todos os dias, então vou tentar procurar uma outra coisa que eu consiga ter essa flexibilidade. Porque a busca por qualidade de vida hoje é um fator que também tem um peso importante, não, professor?
Não. Para alguns profissionais acaba sendo o critério de avaliação mais importante. Se a gente pegar, por exemplo, a geração mais nova, que não tem esse apego ao ambiente do trabalho, assim, ao status do ambiente de trabalho, ele tem mais o apego à qualidade de vida, a conseguir trabalhar com roupas mais confortáveis, no conforto da própria casa. Então, isso faz com que esses profissionais, eles acabam optando por esse tipo de trabalho. E o diferencial acaba sendo isso. Você pode oferecer para alguns profissionais benefícios, uma remuneração mais alta, mas aí ele automaticamente ele já leva em consideração, se ele tiver que trabalhar presencial, o quanto que ele vai gastar com várias outras coisas, né? Não só questão financeira, mas também um aspecto emocional. Então ele leva em consideração isso. Às vezes é melhor eu ganhar um pouco menos, né? Não necessariamente ganhar um salário muito alto, mas eu permanecer no home office. Eu quero permanecer no home office. É, aqui, por exemplo, na Unicesumar, né, na coordenação de curso, eu tenho algumas pessoas que trabalham junto comigo. É, e a possibilidade dessas pessoas trabalharem presencialmente acaba assustando eles. E eles preferem ficar home office. Falar, olha, se eu precisar ir presencial, pode ser que eu não vá me adaptar. Então eu vou acabar procurando uma outra oportunidade, porque eu quero trabalhar em casa, eu prefiro trabalhar em casa. Então essa geração assim, mais nova, ela realmente leva outros fatores em consideração além da remuneração. Né? A remuneração acaba sendo um fator decisivo, claro, mas os outros fatores, como qualidade de vida, igual você colocou, acaba sendo crucial para a tomada de decisão.
E essa questão também, voltando aqui ao nosso mote principal, né? Do eixo Rio-São Paulo, saindo desse eixo, acaba também democratizando as oportunidades, não, professor?
Ah, sim. Isso acho que é uma das maiores vantagens que a gente tem, essa possibilidade de oferecer a chance de trabalhos de melhor qualidade para várias partes do país. Então, antes a gente ficava sempre muito preso nesse eixo Rio-São Paulo mesmo. Você quer crescer na carreira, você vai precisar se deslocar para um grande centro, né? Então, a possibilidade de um trabalho remoto, trabalho híbrido, ela democratizou sim essas possibilidades, porque, por exemplo, do interior do Paraná, eu posso estar prestando serviço para uma empresa da capital de São Paulo, eu posso estar prestando serviço para uma empresa do Rio de Janeiro, sem necessariamente eu precisar estar lá. Então, eu trago para várias outras cidades do interior do Brasil, né? Vamos pegar o norte, nordeste, que às vezes não tem tantas empresas de grande porte, você possibilita que essas pessoas tenham a chance de trabalhar em grandes empresas. Então, para elas surgem novas oportunidades, elas conseguem desenvolver melhor o trabalho, e isso ajuda também a economia regional, né?
Ao invés
de você perder o profissional, que muitas vezes, né, os trabalhos remotos são melhor remunerados, ao invés de você perder esse profissional, ele vai permanecer na tua região, na tua cidade, investindo ali. Então você vai ter um aumento, né, por exemplo, na qualidade da educação, você vai precisar ter uma melhoria na tecnologia, na infraestrutura. Então tudo isso contribui para o desenvolvimento como um todo. Então você sai, né, como você colocou, desse eixo Rio-São Paulo, dessa centralização tão grande que a gente tem de empresas de grande porte, salários maiores nessa região, e acaba distribuindo isso por todo o Brasil. Né? Então não é raro hoje você trabalhar numa empresa aqui do interior e estar conversando com o seu colega de trabalho, que faz a mesma coisa que você, a 5 mil quilômetros de distância, num outro estado, até mesmo num outro país. Então, isso é fundamental, assim, essa possibilidade de trabalhar com essas culturas totalmente diferentes, isso enriquece a economia e enriquece ali a possibilidade desse trabalho para todo mundo. Então, são mais oportunidades.
Sem dúvida, mas como nem tudo são flores, né, professor Fábio? Há também desafios para a gestão de pessoas, né?
Sim, existe. E o desafio não é pequeno, tá? O desafio para a gestão de pessoas é muito grande. Algumas empresas, vamos pegar empresas de grande porte mesmo, e multinacionais, algumas empresas elas estão retomando ao trabalho presencial, né? Ou até mesmo o híbrido. O 100% remoto, ele está ficando um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque você gerenciar pessoas presencialmente é uma coisa, você gerenciar pessoas à distância é completamente diferente e é um desafio muito grande. Então, normalmente, os setores de gestão, os gestores propriamente dito, eles precisam ter uma qualificação muito, muito mais alta para conseguir lidar com os profissionais que estão em casa. E aí a empresa, muitas vezes, ela fica com medo de perder a cultura, ou até mesmo, eu não sei o que o meu colaborador está fazendo em casa, será que ele está trabalhando mesmo? Então, todos esses questionamentos que às vezes surgem por parte das empresas, é por conta desse desafio, que o setor de recursos humanos, ele tem uma dificuldade muito grande ainda né, apesar de todas as tecnologias que existem, ele ainda tem uma dificuldade muito grande em conseguir acompanhar o desenvolvimento desse profissional, né, conseguir acompanhar tanto a produtividade quanto até mesmo a saúde desse profissional que às vezes está em outra região e você não consegue lidar com isso de uma forma muito adequada. Então a gestão ela tem que ser altamente preparada para lidar com a gestão à distância, viu? Porque é realmente um desafio enorme para as empresas, e aí é tanto que tem algumas empresas aí de grande porte que estão retornando ao trabalho presencial, como a Microsoft recentemente fez isso, né? O Facebook também fez isso, então eles estão voltando por conta do grande desafio e às vezes também por perder um pouquinho da cultura da empresa quando você trabalha em casa.
Perfeito. Agora, trocando em miúdos, é uma tendência essa questão do, né, de sair desse eixo, de ser a coisa ou híbrida, se não for totalmente remoto, mas é um caminho sem volta, né, professor?
É um caminho sem volta. É um caminho sem volta porque se a gente pega quem está entrando no mercado de trabalho hoje em dia, ele já pergunta qual é a possibilidade desse trabalho ser remoto ou no máximo híbrido, né? Então algumas empresas, elas estão adotando assim, olha, eu preciso que você trabalhe pelo menos 2 ou 3 vezes na semana presencial e depois 2 dias você pode trabalhar home office. E tem muitas empresas que estão fazendo isso. Então é o famoso trabalho híbrido, né?
Uhum.
Eles estão adotando esse formato de trabalho porque senão eles não conseguem com profissionais. Se você pegar um profissional da área de tecnologia da informação, por exemplo, esses profissionais eles não trabalham mais presencialmente.
Só para concluir, né, professor Fábio, está dizendo que é uma tendência que não volta mais, muitos optam, né, acabam perguntando até antes de salário se tem essa possibilidade, só para a gente poder concluir o pensamento, professor.
Vamos lá, é isso mesmo. Então, a possibilidade de trabalho remoto, ele acaba sendo um fator decisivo para esses colaboradores, justamente por conta dessa possibilidade de, bom, eu quero trabalhar, eu posso trabalhar presencial, mas eu também quero trabalhar de forma remota, né? Se eu tiver que escolher, eu vou escolher onde eu posso ficar de forma remota 100%, ou até mesmo 1 ou 2 vezes na semana eu vou presencial, e depois os outros dias eu trabalho de casa. Então tem muitas empresas que estão fazendo isso, porque senão não conseguem profissionais, né? Que eu estava dizendo, profissional da área de tecnologia da informação mesmo, esse profissional ele não volta presencial, né? Por mais que você ofereça mais um salário maior, esse cara, ele não volta mais presencial, ele trabalha home office 100%.
Maravilha. Professor Fábio, quero agradecer demais seu papo, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, forte abraço, professor.
Obrigado, grande abraço para vocês também.
Maravilha, professor Fábio Iba, coordenador do curso de Recursos Humanos da Unicesumar EAD, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Dizer o quanto amei, nem tive tempo pra mudar o que errei. Sei que o tempo passa e a saudade fica. Será que alguém me explica o sentido da vida? Me aponta uma saída ou me conta o segredo? Me ensina a crescer sem olhar pra trás e sentir medo.
Eu tive sim, mas sei que não tô sozinho. Eu sinto que é você que ilumina o meu caminho. Me olhando com carinho, me leva pra casa.
Segura na minha mão e me abraça. Me cobre com suas asas e me livra do mal.
O futuro a Deus pertence, então nos vemos no final.
À espera de um milagre, à espera de um sinal. De um beijo do anjo imortal.
Onde estão os anjos de como é difícil atender todos os pedidos e que a minha prece é mais uma na multidão. Será que Deus pode me ouvir?
mais um dia pedi outra chance pra fazer tudo do começo melhor que antes. Por isso agradeço o dia de hoje e faço tudo o que estiver ao meu alcance.
Carrego nas costas o peso do mundo. Nessas horas a fé vale mais que o tamanho, vale mais do que a força, é maior do que o medo, porque no fundo você é do tamanho dos seus sonhos.
Aqui nessa cidade faz tanto barulho e eu sei que há tantos outros problemas nesse mundo. Pra eu pedir um minuto só pra mim, só quero agradecer.
Eu sei, sou só mais um na multidão, mas se eu pedir com coração, não será em vão. Minha oração deixo nas suas mãos, anjos de plantão, me respondam onde estão.
Onde estão os anjos de plantão?
Onde?
Sei como é difícil atender todos os pedidos e que a minha prece é mais uma na multidão.
Só mais uma.
Será que Deus pode me ouvir? Só quero agradecer tudo que um dia eu já consegui.
Onde estão
os anjos de plantão? Agradecer também faz parte da oração.
Duas horas e 42 minutos.
Abençoado